Boa noite para todos. Ainda estamos na lição 13 sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Hoje à noite é nossa última aula deste curso de teologia bíblica. E não é o último estudo bíblico que vamos fazer junto, mas nós vamos encerrar este curso e, se Deus quiser, a gente faz outro curso no futuro. Eu tenho tantos outros cursos para oferecer, de acordo com o interesse de cada um. Algumas vezes eu trabalho com jovens e eles têm a dúvida da existência de Deus. Então nós fazemos um curso sobre evidências cristãs, uns 30, 40 horas de ciência. Eu nem preciso da Bíblia para comprovar a existência de Deus. Outras pessoas têm interesse no livro de Apocalipse, então a gente estuda Apocalipse e tem outros assuntos. Mas a gente vai conversando e se eu posso te servir de alguma forma no futuro, a gente vai fazer. Eu vou fazer uma viagem daqui a 2 semanas e meio e vou estar viajando no exterior, trabalhando. Mas eu estarei de volta em setembro. E com certeza eu gostaria de conhecer todos melhor e passar mais tempo com vocês. É uma pena que nossas aulas presenciais foram interrompidas, porque estar junto e dar um abraço, um aperto de mãos é tão saudável para conversar com um cafezinho. Mas no futuro, se Deus quiser, vamos fazer isso. Enquanto eu estou viajando, fica à vontade, manda uma pergunta no meu e-mail, provavelmente melhor do que WhatsApp, que algumas vezes no exterior meu WhatsApp é outro telefone, mas pode me encontrar no Facebook ou no e-mail com perguntas. Se quiser dialogar no Zoom, a gente pode combinar uma noite e conversar mais, seria meu prazer. Bom, nós estamos estudando sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. E a semana passada nós demos uma introdução falando sobre o ponto que os dons milagrosos são temporários, eles eram passageiros. E eu dei uma ilustração de andaime. Andaime são muito importantes, muito úteis, mas eles são retirados depois de completar a obra. Falamos sobre as rodinhas de bicicleta de uma criança. São colocados temporariamente, são importantes, mas temporariamente. E Deus também colocou os dons milagrosos dentro de sua igreja, na sua infância, temporariamente, porque eram importantíssimos e necessários na hora. Se vocês observarem a Bíblia toda, prestem bem atenção na Bíblia toda, só houve 6 momentos de milagres nos 6 mil anos da história humana, só 6. Houve a criação, houve o dilúvio mundial, tinha séculos depois. Houve uma nova época de milagres, com Moisés saindo do Egito, os 10 mandamentos. Passou centenas de anos sem milagres, centenas de anos. E do nada, você tem a época dos profetas do Velho Testamento. E foi durante um tempo, depois passou séculos e séculos e séculos sem nada. E de repente tem Jesus fazendo milagres, tem os apóstolos fazendo milagres. E mais ou menos 60 anos depois de Jesus, todo mundo diz, onde foram os milagres? Literalmente eles pararam de existir e todo mundo está, meu, o que aconteceu? E nós vamos falar sobre o porquê disso hoje à noite. Levantar alguns assuntos semana passada e deixe-me compartilhar a tela com a lição que estamos fazendo. Nós começamos falando sobre esta terceira medida do Espírito Santo e, como eu falei antes, é chamada a terceira medida, porque quando você estuda a Bíblia cuidadosamente, você vai descobrir 3 medidas. E todos estão em Atos capítulo 2. Você pode ver Atos capítulo 2, 1 a 4, e ver o batismo com o Espírito Santo. E nós já tivemos uma boa lição sobre isso. Depois, você pode olhar em Atos 2, 38, e você vai ver o Evangelho ensinado, 3 mil pessoas se batizando para receber o Espírito na sua vida. Não é o batismo com o Espírito Santo. E nem são os dons milagrosos do Espírito Santo. Pois em Atos 2, 43, que é o nosso assunto de hoje à noite, nós vamos ver que no dia de Pentecostes tinha uma igreja enorme de 3 mil pessoas, todos com o Espírito Santo, mas somente 12 homens podiam falar em línguas. Somente 12 homens podiam receber profecias e revelações e falar em línguas e assim por diante. E nós vamos descobrir do porquê disso hoje à noite. Já falamos do porquê que cada cristão recebe o Espírito Santo. Já falamos sobre o porquê que aconteceu o batismo com o Espírito Santo. E hoje à noite é porquê dons milagrosos. Deus não faz nada por acaso. Ele tem um propósito específico. Então, o primeiro ponto que nós estudamos na semana passada foi quais eram os dons milagrosos do Espírito Santo. E nós já vimos este ponto muito bem. Eu gostaria de iniciar hoje, meu pulando para o final da lição e destacando o porquê já. Por que os dons milagrosos? E depois nós vamos voltar e analisar como alguém pode ter acesso aos dons milagrosos. E também a grande pergunta, será que dons milagrosos existem hoje? E se sim, onde estão? E se não, por que não? Nós vamos responder tudo isso. Que tal a gente começa hoje à noite numa passagem que não está nem na tela, mas em João capítulo 14. João capítulo 14. E nós vamos começar em João 14 e hoje à noite nós vamos terminar em 1 Coríntios 14, onde vários têm N perguntas sobre a obra do Espírito Santo. Mas, João 14, versículo 10 e 11, nós temos uma situação muito interessante. Quantos de vocês acreditam em Jesus? Eu imagino que todos nós na tela acreditamos em Jesus. Mas nesta leitura, nós vamos encontrar pessoas que não acreditam em Jesus. Acham que ele é uma fraude. Ele diz que é filho de Deus, ele é o salvador do mundo, o cordeiro que vai nos salvar. E eles acharam que ele é uma fraude. Ele afirmava ser Deus, criador do céu e a terra. No primeiro capítulo, no primeiro versículo deste livro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a afirmação. Jesus afirma que é o Criador do mundo. Então, João 14, versículo 10. Jesus disse, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creem em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creem por causa das mesmas obras. Jesus diz, vocês podem acreditar em mim não por causa das minhas palavras, mas por causa das minhas obras. Quando Jesus afirmou que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Criador do mundo e assim, o grande eu sou. Em João capítulo 8, ele diz, eu sou. Eles queriam apedrejá-lo com uma afirmação dessa. O que Jesus fez para confirmar, para comprovar, para dar evidências e fatos que ele é o Criador Deus. Ele faz parte do Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. O que ele fez? Ele não era só papo furado. Não, ele andou na água, ele parou o vento, ele multiplicou pães, ele ressuscitou diversas pessoas, tipo Lázaro em João capítulo 11. Lázaro estava morto 4 dias no túmulo já. Jesus ressuscitou este homem visto por multidões de testemunhas oculares. E é por isso que o povo acreditou nele. Por que Jesus fez milagres? Para comprovar sua mensagem. Agora, Jesus viveu assim, e depois ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e ele vai enviar os apóstolos para pregar esta mensagem. Então vamos para Marcos 16. Nós conversamos sobre esta leitura semana passada, mas eu acho bom repetir e bater nesta tecla. Porque se você entende Marcos 16, este assunto dos dons milagrosos, seja falar em línguas, ou fazer milagres, ou profecia, ou revelação, seja o que for, Oh, fica resolvido. Tão simples, por causa desta leitura. Se você se lembra, em Marcos 16, houve a ressurreição. Jesus foi visto por duas mulheres, e as mulheres foram falar com os apóstolos que ele está vivo. Ué, eles não acreditavam. Eles não acreditavam na ressurreição. Então, Jesus apareceu para dois homens, conhecidos pelos apóstolos, e eles estão convencidos que Jesus está vivo. E está bem relatado em Lucas 24, este relato. E estes dois homens correram para Jerusalém e falaram para os apóstolos, Jesus está vivo. Eles não acreditavam. Então, finalmente, Jesus aparece para os apóstolos. E você pode ver este relato quatro vezes entre Mateus, Marcos, Lucas e João. E os apóstolos agora acreditam que Jesus está vivo. Mas Jesus só apareceu para 10 dos 12. Judas já se enforcou e Tomé não estava na reunião. Então, os 10 apóstolos foram falar com Tomé, Jesus está vivo. E Tomé diz, eu não acredito. A menos que eu coloque minhas mãos na lateral dele, ou nos buracos de sua mão, eu não vou acreditar. Passou 8 dias, é o primeiro dia da semana, Jesus reuniu com os discípulos de novo, e ele diz, Tomé, vem cá, e coloque seus dedos no meu lado, e aqui nos buracos de minhas mãos. E Tomé diz, Deus meu. Exatamente o que ele falou. Ele acredita agora. E estes homens foram pregando pelo resto da vida, que eles acreditam na ressurreição de Cristo, porque eram testemunhas oculares da ressurreição. A ressurreição era uma prova que a morte na cruz dele, esta mensagem de salvação e perdão, é verdadeiro. Se Jesus ficasse no túmulo, a mensagem dele é morta. Mas quando ele ressuscitou, comprovou que ele é o Salvador no mundo. Agora, este é o cenário aqui em Marcos 16. Porque em versículo 15, Jesus disse aos apóstolos, ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Todo mundo sabe o que é o evangelho agora. Que bom, este curso valeu a pena só de aprender isso. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E Jesus disse para os apóstolos, pregue esta mensagem. Em versículo 16, quem crer, quem vai acreditar nesta mensagem de Jesus Cristo morto numa cruz? Ué, dá para crer nisso. Sepultado, dá para crer nisso. Mas ressuscitou no terceiro dia? Difícil acreditar. Sem provas. Então, Jesus se apresentou a eles com provas. Eles estão vendo, eles são testemunhos oculares. Mas as pessoas com quem eles vão pregar vão ter dificuldade em crer. Então, ele diz, quem crer e for batizado, morto, sepultado e ressuscitado, esse, quando alguém é perdoado e nasce de novo, será salvo. E nós já falamos sobre salvo do quê? Salvo da ira de Deus contra o pecado. Mas quem não crer será condenado. Então, Jesus tem uma mensagem que eles têm que pregar. Eu posso imaginar os apóstolos olhando um ao outro. Eu acredito e você acredita, mas eu acho que mais ninguém vai acreditar em nós. E por causa disso, versículo 17 até 20, responde à pergunta do porquê dos dons milagrosos. Por que línguas? Por que curas? E assim por diante. 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Como eu falei, é dom de línguas, não dom de língua. Se alguém diz, oh, eu falo em línguas, qual? Well, aquela língua dos anjos, ok? Esta é uma. Quando alguém fala que ele só fala em língua dos anjos, eu já estou questionando a crença dele, porque é dom de línguas, é uma variedade de línguas, como nós vimos em Atos 2, quando os apóstolos podiam falar 14 línguas, 14 idiomas humanos simultaneamente. E se vocês quiserem, eu fiz um pequeno estudo sobre línguas, que eu posso mandar pelo e-mail, que vocês podem ler, e até está no apêndice do livro que eu escrevi sobre o Espírito Santo, ou eu posso mandar por e-mail para você, mas ele mostra cada vez que línguas são usadas na Bíblia. E cada vez é idiomas humanas, com a exceção de um versículo só. 1 Coríntios 13, 1. Quando Paulo fez aquela suposição e aquele exagero que se ele até falasse do língua dos anjos, se não tivesse amor, seria nada. Então, línguas na Bíblia são idiomas humanas. Não conversem entre anjos. Anjos conversam entre si, mas não conosco. E quando um anjo falar com um homem, como ele fez no Velho e Novo Testamento, ele falou a língua do homem para que ele pudesse ser entendido. Então, mas Jesus prometeu, vocês apóstolos vão expulsar demônios, vocês vão falar em novas línguas, novas no sentido que eles nunca falaram antes. Quando eu mudei para o Brasil, português era uma língua nova para mim. Eu nunca conheci antes. Agora, se eu ia aprender alemão, seria uma língua nova para mim, porque eu não falo alemão. Versículo 18. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Independente da fé deles. E vão ser curados instantaneamente, 100%. Tipo o poder que Jesus demonstrou na vida dele. Ele vai dar este mesmo poder aos apóstolos. Agora, a pergunta, por quê? Porque Jesus vai dar aos apóstolos acesso a este tipo de poder. Versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Isso é significante para os apóstolos, porque eles estão prontos para pregar sobre Jesus, porque a evidência está aqui ao meu lado. Olha, ele está vivo. Mas a evidência foi embora. Ele foi para o céu. E agora o que vamos falar? Como alguém vai acreditar em nós? Então, versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Qual foi o propósito dos milagres? Um só propósito. Confirmar a mensagem. E um outro. Eu sei que pessoas foram ajudadas. Eu sei que pessoas gostaram de ver a demonstração de poder. Mas a Bíblia só apresenta um único propósito para os dons milagrosos. Deus tem algo para falar. E quando Deus está falando, Deus vai autenticar que Ele falando com poderes que mais ninguém é capaz de fazer. Hoje, nós temos pessoas afirmando que Deus está falando com eles. E eu te falo, eu não acredito neles. Por que eu não acredito neles? Porque até agora eles não fizeram nenhuma prova, nenhuma milagre que convença alguém que eles estão falando a verdade. Nós, hoje à noite, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos na palavra de Deus, porque foi autenticado e confirmado com milagres 2000 anos atrás. E a testemunha verdadeira está em pé. Nada vai mudar na palavra de Deus. Mas hoje, quando tem profetas modernos fazendo a conversa nova, eu questiono eles. Onde está a prova? Ninguém acreditou em Jesus até ele mostrou provas. Ninguém acreditou nos apóstolos até eles mostraram provas. E eu quero andar com vocês por mais 2 ou 3 referências sobre porquê dos dons milagrosos. Então nós vamos voltar para a coisa que vocês vão achar mais interessante sobre como ter acesso aos dons milagrosos. Então vamos para esta próxima leitura em Atos 14, versículo 3. Atos 14, versículo 3. E como vocês saibam, em Atos é a história da pregação do Evangelho de Jerusalém para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles estão apresentando o Evangelho para cada criatura durante 30 anos e algumas pessoas vão ficar um pé atrás. Eles não vão acreditar. Até acontece uma confirmação. Então, Atos 14 é um bom exemplo. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, tinha uma mensagem e sempre uma autenticação milagrosa. Porque se não tem a autenticação milagrosa, como nós vamos saber se a mensagem veio de Deus? Como eu falei a semana passada, tem três fontes de informação neste mundo. Tem Deus, tem Satanás e tem homens. Deus já afirmou que ele deu toda a verdade aos apóstolos. Não tem mais profecia, não tem mais revelação. Ele deu toda a verdade. Foi autenticado com milagres. One dime, as rodinhas da bicicleta foram usadas para revelar, registrar e autenticar a Bíblia. Então, Deus já falou a mensagem dele. E Apocalipse 22, 18 e 19 diz que não devemos acrescentar a palavra dele. Mas tem uma outra fonte de informação no nosso mundo, Satanás. Satanás fala na cabeça das pessoas. Você pode ver em 2 Coríntios, capítulo 11, 1 a 14, Satanás se transforma em anjo de luz para enganar pessoas com uma mensagem falsa. Mas você já viu ele autenticando? Às vezes você vai ver alguma coisa pouco interessante, como nós vamos ver em nosso estudo hoje, alguém ensinando com o poder satânico, mas quando o poder de Deus apareceu na cidade, todo mundo abandonou ele, porque o poder dele é super inferior. E tem uma terceira fonte de informação neste mundo. O homem, ele pode usar sua imaginação, imaginar que ouviu vozes. Talvez ele tenha um problema psicológico. Ou ele está mentindo para ganhar dinheiro, fingindo que Deus está falando com ele. Mas quando alguém vai falar alguma coisa e faz um show muito bonito num palco, não é prova do que ele está falando é verdade, ele tem que demonstrar poder milagroso. No final da lição hoje, se vocês não me deixem esquecer, eu espero que eu não esqueça, eu quero explicar o que está acontecendo hoje em dia na praça religiosa, que está literalmente impressionando pessoas, mas não é o poder de Deus, é um engano. É um engano, é uma decepção. E eu posso desmascarar a decepção hoje à noite. Então vamos ver se temos tempo para tudo isso. Mas, em Atos 14, Paulo e Barnabé pregando e autenticando a mensagem. Olhe Hebreus capítulo 2, vamos ver esta mesma coisa. E o que é interessante sobre Hebreus, nós estamos há tipo 30 anos, 40 anos longe da cruz. Mensagem já foi pregada mundialmente, já foi autenticado, o mundo todo já ouviu o evangelho. E agora no livro de Hebreus, eu quero que você preste atenção na mesma resposta do porquê dos dons milagrosos, mas preste atenção nos verbos, estão começando a falar no passado. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Até um pouquinho de contexto primeiro. A carta de Hebreus, a carta toda, 13 capítulos, foi escrito para cristãos que eram da nacionalidade judaica. Eles são israelitas, judeus, mas se tornaram cristãos. E por causa da perseguição contra a igreja, esses judeus estão pensando em desistir do cristianismo e voltar para o judaísmo. Resposta errada da vida. Então, o autor de Hebreus escreve a carta para encorajar, exortar eles a ficar firme com Cristo. Porque ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã. E não está falando de milagres lá no contexto de Hebreus. Está falando que Cristo é fiel, Cristo é verdadeiro, Cristo é perfeito. Ele não mudou. Eu sei que a perseguição é feroz, mas não desiste de Cristo. Então, ele vai recapitular da superioridade de Cristo versus Moisés, a velha aliança, os sacrifícios e assim por diante. Mostrando Cristo realmente é verdadeiro. Fique firme. Então, este é o contexto do livro. Mas Hebreus 2, 3 e 4 diz isso. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Este é o ponto do livro. Eles estão pensando em negligenciar, desistir. Então, no versículo 3, ele diz, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Está vendo o porquê de línguas, porquê de curas, porquê de profecia e assim por diante? Tinha uma mensagem sobre Jesus morto, sepultado e ressuscitado na cruz. E tinha uma confirmação milagrosa que a mensagem é verdadeira. Vamos ler mais. Versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus deu testemunho que a mensagem pregada pelos apóstolos está verdadeira. Está vendo o porquê? Então, hoje, quando nós levantamos o assunto de línguas, ou profecia, ou cura, cada vez lembre-se porquê. Porque a mensagem foi pregada e tinha que ser autenticada. Nós não temos a necessidade deste andaime hoje. Nós não temos a necessidade destes rodinhas de bicicletas da igreja na sua infância, porque nós somos uma igreja com maturidade, que tem toda a verdade revelada. Eu não precisava acreditar, ver um milagre para acreditar em Jesus, porque esta testemunha já foi autenticada, verdadeira. Então, eu acreditei. Vamos para João 20 para ver a situação uns 70, 80 anos depois da cruz e que descreve nossa situação hoje. João capítulo 20. Até foi uma das primeiras leituras que fizemos quando iniciamos o curso. João 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Por que Jesus fez milagres? Para eles acreditarem nele. Ele tinha uma mensagem inacreditável, então para acreditar ele fez milagres, como foram registrados no livro de João. Mas em versículo 31, João escreveu isso, mas estes sinais, estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Nós podemos acreditar em Jesus hoje por causa do escrito do Novo Testamento, sem ver milagre nenhum. Não precisamos ver milagre nenhum. Por ilustração, pode imaginar alguém acusando você de um crime, e você é inocente, mas alguém acusou e você é arrastado para a cadeia e agora está no fórum, no tribunal, e testemunhas e evidências e advogados e juiz, todo mundo está olhando para você, o júri, e no final do tribunal é comprovado sem dúvida nenhuma você é inocente. Por causa desta evidência, esta evidência, é uma tonelada de evidências a favor e não tem evidência nenhuma contra você. Então, no tribunal é registrado no livro inocente baseado nessas provas. Agora, passa 10, 20 anos e alguém diz, eu ouvi falar que você fez tal coisa. Será que ele é culpado? Você tem que voltar ao tribunal para passar todo aquele processo de novo? Ou você pode mostrar o registro do escrito? Só isso é necessário. Já foi comprovado, registrado e é de confiança. Então, não tem que mostrar evidência novamente para alguma coisa que já foi comprovada. Este é o ponto. E esta é a nossa situação hoje. Nós temos o escrito comprovado, incontestável, da verdade de Jesus e sua mensagem. Então, nós vimos o porquê dos dons milagrosos. Então, quando o porquê não é mais necessário, o andaime será retirado. Mas, vamos voltar agora para o começo da lição, o segundo ponto, e nossa pergunta é, como os dons milagrosos do Espírito Santo foram transmitidos? Como nós vimos na semana antes, em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, Marcos 16 e 1 Pedro 4, há 21 dons conhecidos do Espírito Santo. Alguns são milagrosos, E alguns não são milagrosos. Os dons do Espírito Santo não milagrosos, eles estão por toda parte hoje, é fácil ver. Mas os dons milagrosos do Espírito Santo é nossa questão hoje à noite. Então, a pergunta, como os dons milagrosos do Espírito Santo foram transmitidos? Vamos começar em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Porque Atos 2 é onde nós encontramos as três medidas do Espírito Santo. Atos capítulo 2, nós vimos em versículo 22 a 24, o Evangelho foi pregado. Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou. E o povo estão acreditando na mensagem por causa das línguas, as 14 idiomas humanos falados milagrosamente. Oh, eles pegaram a atenção do povo. E quando Pedro pregou, eles acreditavam na mensagem dele por causa das línguas. O resultado, em versículo 37, eles perguntaram o que devemos fazer. Pedro diz, tem que se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então ele afirmou, se vocês vão nascer de novo, vocês vão receber o Espírito Santo na sua vida, junto com o perdão de Deus. Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquela dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Então nós temos 3 mil pessoas nascidas de novo, da água e do Espírito. Os 3 mil pessoas têm o Espírito Santo na sua vida. Agora presta atenção no versículo 42. Eles, está falando dos 3 mil, se dedicavam ao ensino de quem? Dos apóstolos. Não era pastor tal, outro pastor tal, presbítero tal, o bispo tal. Não foi. Foi somente, eles deram atenção ao ensino dos apóstolos, porque os apóstolos eram os únicos inspirados por Deus neste momento. E eles se dedicavam à comunhão, eles congregavam junto, não tinha este problema de isolamento que estamos enfrentando. Eles partiram o pão, eles tomavam a ceia todo o primeiro dia da semana, e mesmo com esta isolação, toda a igreja de Guarapuava reunida em diversas casas, nós tomamos a ceia do Senhor todos os domingos. E eles se dedicavam às orações. Agora, como filhos de Deus, nascidos de novo, com o Espírito Santo, eles têm acesso a Deus em oração. Mas o ponto onde eu quero chegar, 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós temos uma igreja, cerca de 3 mil pessoas, todos com o Espírito Santo, e quem eram os únicos membros da igreja falando em línguas? Os únicos membros da igreja fazendo milagres? Os únicos fazendo curas? Somente os apóstolos. Então você está vendo a igreja com 3 medidas do Espírito. Houve aquele batismo com o Espírito Santo, iniciou o reino, acabou. Nós temos o Espírito Santo, a presença interior para todos os cristãos que vão nascer de novo, para nos transformar na imagem de Cristo. Mas também tinha esta medida milagrosa para revelar a mensagem e autenticar que a mensagem é verdadeira. E é o que aconteceu no dia de Pentecoste. Um dia antes, os apóstolos não sabiam o que falar. E se falassem da ressurreição, ninguém acreditaria. Mas agora no dia de Pentecostes, quando o poder milagroso veio, a cabeça deles, inspirados, ficou cheia da mensagem de Deus. Eles não precisam de livros comprados numa livraria evangélica. Eles não tinham o Novo Testamento escrito. Eles são os escritores do Novo Testamento. Mas no dia de Pentecostes, a mensagem ficou na cabeça deles, inspirados pelo Espírito Santo. E para falar a mensagem e ser acreditados, eles precisavam das línguas e as curas e os sinais para confirmar a mensagem verdadeira. Esta é a simplicidade do assunto. Então, no início, somente os apóstolos fizeram milagres. Agora, é assim em capítulo 3, capítulo 4. Veja capítulo 5 de Atos, versículo 12. Muito interessante, porque agora a igreja, por exemplo, capítulo 4, a igreja já passou, capítulo 4, 4, já passou de 5 mil homens. E se a igreja sempre tem mais mulheres e crianças do que homens, e se tem a igreja tem 5 mil homens, nós estamos falando de uma igreja 15 a 20 mil membros já. E veja versículo 12, capítulo 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Agora estamos meses depois do dia de Pentecostes. A igreja já chegando em 21 mil membros. E quem são os únicos que têm o poder milagroso? Só os apóstolos. Eu não vejo mais ninguém. Não é interessante isso? Porque foi só necessário os apóstolos neste momento. Agora, a partir de capítulo 6, algo vai mudar na igreja e vai necessitar que outras pessoas, além dos apóstolos, que eles façam milagres também. Então, Atos capítulo 6. Nós vamos ver em Atos 6 que a situação com o crescimento da igreja ficou tão grande que era além da capacidade dos 12 homens. Até no final de capítulo 4, você vai ver que os apóstolos não estão só pregando e batizando, fazendo milagres, mas eles eram o ministério de benevolência. Quando alguém tinha necessidades, os apóstolos receberam as doações e os apóstolos visitavam as casas e entregaram a comida e o dinheiro e o que for necessário. Agora, em capítulo 6, os apóstolos são tão sobrecarregados com as necessidades que algumas pessoas foram negligenciadas. Então, capítulo 6 diz, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Eles nem sabem quantos membros. Está multiplicando o número dos discípulos. Os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Se você tomar o tempo de ler a carta de 1 Timóteo, você vai ver que a igreja acolheu as viúvas, uma mulher viúva, 65 anos para cima. Não tinha força mais para trabalhar. Não tinha filhos, não tinha netos para cuidar dela. A igreja cuidou dela. A igreja alimentou ela até ela faleceu como ministério. Eles não tinham INSS, eles não tinham programas sociais. Eles tinham família ou eles tinham a igreja. Então, esta é a situação aqui. A igreja está cuidando de diversas viúvas que não têm filhos, não têm netos. E algumas das viúvas estavam esquecidas, negligenciadas, e não por preguiça, não. 12 homens não tinham hora suficiente no dia cuidar de tantas pessoas. Então, eles vão mudar a organização da obra um pouquinho. E veja o que acontece em versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Oh, tem dois ministérios muito importantes. Pregando a mensagem de Deus à igreja e aos perdidos, e este é trabalho tempo integral, mas também benevolência é uma obra espiritual importante para cuidar dos necessitados entre nós. Então, eles falaram, nós estamos negligenciando não só as viúvas, mas também a pregação. Então, versículo 3. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe, os apóstolos só têm tantos anos antes que eles vão ser decapitados, crucificados, mortos. Eles têm uma tarefa de revelar, registrar o Novo Testamento e autenticar. Eles têm um ministério da palavra importantíssimo antes da morte deles, ou nós não estaremos fazendo este estudo bíblico hoje à noite. Então, eles têm que dedicar seu tempo lá, porque esta foi a tarefa que Jesus deu para eles quando ele instituiu a ceia do Senhor. Ele diz, eu vou embora, mas o Espírito Santo vem para vocês, para ensinar vocês toda a verdade. Então, eles têm que fazer esta tarefa. Mas, eles estavam cuidando da benevolência também. Então, eles chamaram a comunidade para escolher 7 homens para assumir esta tarefa de servir as viúvas. E não é qualquer que podia servir como diácono. Eu uso a palavra diácono porque a palavra diácono é uma palavra grega, traduzido para o português, significa servo. Esses são os primeiros diáconos. E se você ler o texto, cada vez que encontrar a palavra servir, serviço, ministério, é a palavra diácono. Então, eles escolheram 7 homens para fazer o serviço. E não é qualquer que pode ser diácono. Nós já falamos sobre quem pode ser pastor, presbítero, bispo. 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Mas os diáconos, você pode ler sobre eles em 1 Timóteo 3, versículos 8 a 12, e ver as qualificações. Eles têm que ser casados, com filhos, entre outras qualidades também. Mas aqui os apóstolos já mostram 3 qualidades. Eles têm que ter bom testemunho. O que as pessoas na rua estão falando deles? Eles têm integridade nos seus negócios, eles falam a verdade, são honestos. Segundo, eles têm que estar cheios do Espírito Santo. Este é um exemplo bem aqui de Efésios 5, 18 e 19. É um mandamento de Deus todos cristãos ser cheios do Espírito Santo. Significa que não existe mais nada dentro de nós. Não somos meio tanque, não é metade Espírito Santo, metade do mundo, não é totalmente Deus, totalmente dedicado a Deus. Mas estes 7 não têm dons milagrosos, eles não falam em línguas, é simplesmente quem eles são, homens espirituais cheios do Espírito Santo. E a terceira qualidade era sabedoria. Eles têm que saber como fazer a tarefa. Não vamos entregar a tarefa de cuidar viúvas para alguém que não sabe nem cozinhar, nem servir, nem cuidar de uma senhora. Então, eles têm que saber como fazer a tarefa. Então, versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé. E cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais entre o povo. Algumas observações. Quando esta tarefa de servir as viúvas foi delegada e libertou os apóstolos para voltar ao trabalho que eles deviam estar fazendo, pregando, a igreja cresceu mais rápido ainda, porque eles delegaram as tarefas. Mas nós encontramos 7 homens que receberam a imposição de mãos dos apóstolos e, de repente, versículo 8, deles, Filipe, o primeiro homem, não apóstolo, com a capacidade de fazer milagres igual aos apóstolos. Agora, por quê? Como eu acho que eu falei, Filipe, por que Estevão, em versículo 8, é capaz de fazer milagres. Nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 8, que Filipe também fazia milagres. Os sete eram capazes de fazer milagres. Mas o relato fala sobre Estevão capaz de fazer milagres aos apóstolos. A partir de qual momento? A partir do momento que os apóstolos colocaram as mãos nele, ele podia fazer milagres. Agora, não tem muita explicação neste texto sobre o que aconteceu. Então, nós vamos ler capítulo 8, nós vamos ler capítulo 19, nós vamos ler um pedaço de Romanos e Timóteo, nós vamos ler todos os textos sobre este assunto e nós vamos descobrir que é somente pela imposição de mãos dos apóstolos que alguém pode ter acesso aos dons milagrosos. Você tinha que ser apóstolo, testemunho ocular de Jesus ou receber a imposição das mãos dos apóstolos. Então, até antes de progredir para capítulo 8, eu quero dar uma visão maior para vocês das imposição de mãos de acordo com o Novo Testamento. Não está no nosso esboço, mas se você quer anotar no sufite, no seu papel lá, eu quero te passar três pontos, três tipos de imposição de mãos diferentes no Novo Testamento. O primeiro tipo de imposição de mãos é uma bênção. É simplesmente uma bênção. Veja um exemplo disso em Atos 13. Atos capítulo 13, a bênção. A palavra bênção vem de uma palavra em grego que é elogiar. É a mesma palavra em português. Elogio, elogiar. E a palavra bênção tem dois significados de acordo com o contexto. Primeiro significado é o que Deus faz. Nós pedimos, Deus me abençoe. Estamos pedindo para Deus nos ajudar, para fazer um bem para nós. Mas a palavra bênção também, no outro contexto, tipo Atos 13, significa elogiar. Então, se você quer abençoar alguém, você pode ir lá, dar um abraço e diz, eu te amo, eu oro por você, que Deus te abençoe, eu estou pedindo que Deus derrame ricas bênçãos na sua vida. Eu quero o bem. E você vai elogiar o bom trabalho que a pessoa fez na igreja. Está abençoando a pessoa. E assim que está acontecendo em Atos 13. Vamos ver o contexto. Atos 13, temos a primeira igreja dos não-judeus, dos gentios, que está crescendo e pronto para enviar missionários, igual a igreja de Jerusalém dos judeus fez. Então diz, na igreja de Antioquia, havia profetas. Oh, esses são homens com milagres. Profetas e mestres, eles já têm dons. Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tatriarca, e Saulo. Tem vários homens nesta congregação com dons milagrosos. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, presta atenção, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, Paulo e Barnabé foram enviados na primeira viagem missionária. Por que a imposição de mãos? Porque a liderança daquela igreja está enviando eles em equipe missionária, estão sustentando eles financeiramente, e no final da missão, no final de capítulo 14, esta equipe vai retornar a Antioquia e dar um relatório à igreja que sustentou e enviou eles. Então, quando eles foram enviados, eles queriam colocar as mãos neles e falar para toda a comunidade, nós reconhecemos estes como os obreiros de Deus, estamos colocando nossas mãos neles, reconhecendo que eles são enviados por Deus, e nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para apoiar a obra deles. Nada milagroso aconteceu aqui, é só uma bênção de apoio. E eu lembro quando nós saímos de Curitiba, quando eu mudei para cá, nós tínhamos 12 homens brasileiros em Curitiba, qualificados a ser presbíteros, diáconos, evangelistas. Então nós colocamos nossas mãos neles e nós passamos o bastão. Nós designamos eles nessas obras, colocamos as mãos, oramos e nós fomos embora. E este ato de colocar mãos e orar é dizer, nós apoiamos você. Só isso, uma bênção. Mas tem um segundo tipo de imposição de mãos no Novo Testamento, que é cura. Alguém que tinha o dom milagroso de curar alguém podia tocar na pessoa e instantaneamente ser curado, 100%. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 9, por exemplo. Atos capítulo 9, nós sabemos na conversão de Saulo, no processo de conversão dele, ele ficou cego, está pensando sobre o que ele deve fazer, e Ananias veio por ele. E antes de Ananias batizar ele para lavar seus pecados, Ananias colocou as mãos nele, versículo 17 e 18. Diz, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, Ananias colocou as mãos e, 18, imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos de Saulo. Passou a ver novamente, foi curado. Levantou-se e foi batizado. E agora ele tem o Espírito Santo na sua vida como qualquer cristão. Mas tem a cura. E se vocês andar por Atos, tem outras referências, tipo Atos 28, versículo 8. Paulo estava numa ilha, indo para Roma, viu uma pessoa doente, ele colocou as mãos, a pessoa ficou curada. Então, tem a imposição de mão de cura. Mas tem um terceiro tipo de imposição de mãos no Novo Testamento, que é a transmissão dos dons milagrosos para outra pessoa fazer. E nós vimos isso acontecer em Atos 6, quando os apóstolos colocaram as mãos nos sete, e de repente, Estevão está fazendo milagre. E não foi só Estevão. Agora vamos ler capítulo 8, que vai esclarecer mais a situação. E logo vamos ver Atos 19, que vai esclarecer mais a situação. Para ver, a gente ver a cena maior. Veja em Atos capítulo 8. Tem muita coisa acontecendo aqui. Atos capítulo 8 é uma transição no livro de Atos. Se você conhece Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que os apóstolos vão receber poder ao descer o Espírito Santo e eles vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8 é um esboço do livro inteiro. Capítulos 1 até 7, o evangelho foi pregado em Jerusalém. Capítulos 8 a 12 foi pregado em Judeia e Samaria. E capítulo 13, onde Paulo e Barnabé estão sendo enviados ao mundo, de 13 a 28, o evangelho vai para os confins da terra. Nós estamos iniciando o segundo ponto do livro, em capítulo 8, tem uma perseguição forte em Jerusalém que vai forçar a igreja para pregar em Judeia e Samaria. Então, Atos 8 diz, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. É interessante isso. Por causa da perseguição, esta igreja de milhares e milhares e milhares, incontáveis, eles nem sabem quantos membros, saíram de Jerusalém para poupar suas vidas. E quem sobrou da igreja em Jerusalém? Os 12 apóstolos e suas esposas e seus filhos. A igreja encolheu para talvez um grupo de 40 pessoas de novo. Mas a igreja saiu de Jerusalém e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Por que eles estão lamentando Estevão? Estevão, um dos sete que recebeu a imposição de mãos para ser viúvas, ele saiu falando e autenticando com milagres a mensagem e as pessoas não queriam ouvir sobre Jesus. Então eles apedrejaram Estevão e ele morreu. O primeiro mártir da igreja. Então a igreja está sofrendo com esta primeira pessoa que morreu pela perseguição. Versículo 3, Saulo de Tarso, foi por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, a perseguição era feroz. Pior do que coronavírus, eu te garanto. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Qual Filipe está indo para Samaria? Well, no Novo Testamento fala de dois Filipes. Tem Filipe o apóstolo e tem Filipe, um dos sete que recebeu a imposição de mão dos apóstolos em Atos 6 para servir as viúvas. Well, nós sabemos que não é Filipe o apóstolo, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, versículo 1. Então este Filipe é outro do Novo Testamento. Ele é um dos sete que recebeu a imposição de mãos dos apóstolos em Atos 6. O versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que lhe dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Filipe é o segundo homem, não apóstolo, a fazer milagres. E como ele conseguiu este poder? Como este poder foi transmitido na vida dele? Well, nós deduzamos que aconteceu em Atos 6, com a imposição de mão dos apóstolos. Mas vamos comprovar isso nesta leitura e também nas leituras que vão seguir. Então, Filipe chegou em Samaria, pregou sobre a ressurreição de Cristo e autenticou a mensagem com milagres. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Presta atenção, versículo 11. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Está vendo a situação? Uma cidade com uma denominação grande, com um pastor-chave na frente e todo mundo maravilhado por causa de uma decepção. Isso não é poder de Deus. Este é truques ou poder satânico. Mas era o suficiente enganar a cidade toda. Até versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Por que eles acreditaram? Por causa do poder superior. Paralíticos andando? Nunca vi. Nunca vi. Um paralítico curado? Nunca. Ok, eu já vi muito engano na praça. Eu vou apresentar alguns para vocês no final da aula, se tivermos tempo. Tem muita decepção na praça. Mas você conhece um paralítico? Eu conheci um paralítico de joelhos por 30 anos em Curitiba. Ainda está de joelhos lá. Eu não sei porque alguém não vai lá curá-lo com este grande poder que todo mundo está falando. Mas Filipe curou paralíticos e veja o resultado em versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. Simão quem? Oh, Simão mágico, feiticeiro. Ele ficou chocado. E diz: e seguia Filipe por toda parte, observando e maravilhado com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Simão, o mágico, ficou de queixo caído, de boca aberta, com a superioridade do poder de Deus versus o poder inferior de Satanás. Sabe, hoje eu assisto a televisão, de vez em quando estou num hotel, eu desliguei minha televisão em casa anos atrás, mas estou num hotel de viagem, ligo a televisão e lá está passando os milagrosos. E sabe quais são as coisas que eu vejo? Alguém tem uma dor no cotovelo? Alguém tem uma dor na nuca? Alguém tem uma dor nas costas? Coloque sua mão lá e vamos orar. E eles ficam tão manipulados emocional que parece que a dor passou, mas eu não vi nenhum paralítico andando. Eu não vi nenhum morto ressuscitado em nenhuma destas. É uma decepção impressionante que as pessoas acreditam neles. Mas Simão se converteu a Jesus porque ele viu o poder verdadeiro com seus próprios olhos. Versículo 14. Vamos ver uma mudança de cenário agora. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quem é Pedro e João? Dois apóstolos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Deixe-me interromper a leitura aqui e eu faço uma pergunta. Espere. Estas pessoas de Samaria não têm o Espírito Santo ainda? Eles têm, igual os 3,000 que foram batizados nas águas em Atos 2, eles nasceram de novo da água e do Espírito, ou não houve nascimento. Eles receberam o Espírito Santo no momento que foram perdoados, igual aos 3,000 em Atos 2. Mas eles não receberam dons milagrosos, igual aos 3,000 de Atos 2. Eles têm o Espírito Santo na presença interior, ajudando eles, transformando eles, protegendo, amadurecendo eles, confortando eles, produzindo fruto neles, mas não o poder milagroso. Então os apóstolos viajavam para lá para ajudá-los a ter a parte milagrosa. Veja o que aconteceu. Versículo 17. Então Pedro e João, dois apóstolos, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Exatamente o que aconteceu. Próximo versículo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, a única coisa que ele sabia sobre cristianismo era: Filipe prega o evangelho. Interessante. Mas Filipe provou que a mensagem é verdadeira por curar paralíticos. Então Simão largou feitiçaria. Ele se tornou cristão porque a mensagem é verdadeira, porque foi autenticado com milagres. E é só isso que ele sabe. Mas de repente, dois apóstolos descem de Jerusalém, colocam as mãos na vida de diversas pessoas e eles começam a fazer alguma coisa. O texto não fala, nós vamos ver Atos 19 que vai clarear mais, mas Simão viu claramente uma transmissão de poder. Ele diz: você podia ver o sinal de reais ou dólares, ding, 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 na cabeça. Oh, ele pensou: eu posso ganhar dinheiro. Ele estava caindo nos seus velhos hábitos, porque ele queria este poder não para pregar, mas para ganhar dinheiro, como pela aparência descreve nossos dias. Mas versículo 20, Pedro corrigiu. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Qual ministério? O ministério apostólico. Únicos que podiam ser apóstolos, de acordo com Atos capítulo 1, quando eles escolheram o novo apóstolo Matias para tomar o lugar de Judas, você tinha que ser testemunho ocular de Jesus, ou você não é apóstolo. Então, ele falou: você não tem direitos de ministério, você não é testemunho ocular, você não é apóstolo. Você, ele falou, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E Simão, porém, respondeu, ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, nós temos Simão, novo cristão, fraco na fé, ele quer voltar para os velhos hábitos. Pedro puxa a orelha dele, corrigiu ele para se arrepender. E pela aparência, ele endireitou e foi para frente, não indo atrás deste poder. Ele não foi permitido ter dom milagroso nenhuma. E estragar a vida dele, ele afastar de Cristo, e ele causar problemas na igreja, como nós vamos ver que alguns fizeram na igreja de Corinto, em capítulo 14. Algumas pessoas imaturas tinham dons milagrosos e começaram a usá-los inapropriadamente. Então, o que nós vimos até agora? Os apóstolos tinham dons milagrosos. Atos 6, os apóstolos colocaram as mãos, e de repente Estevão e Felipe estão fazendo milagres. Então, Filipe foi para Samaria com este poder, anunciando a mensagem e autenticando a mensagem. Várias pessoas foram batizadas pelo perdão dos pecados e a igreja começou lá. Mas, por que os apóstolos viajaram para lá? Por que os apóstolos tinham que colocar as mãos nessas pessoas para outras pessoas ter dons milagrosos? Número 1. Filipe não era apóstolo. Ele podia fazer milagres. Mas ele não tinha o poder de passar para frente. Só um apóstolo podia fazer isso. E Simão, em versículo 18, viu que com a imposição das mãos dos apóstolos era feita essa transmissão de dons milagrosos. Qual a outra razão por que os apóstolos viajaram para Samaria? Filipe foi embora. Filipe foi embora. Onde Filipe foi? A partir do versículo 26 até o final do capítulo, o Espírito Santo levou ele para pregar o Evangelho numa estrada deserta e ele batizou o homem de Etiópia, o homem eunuco, e ele foi para uma outra cidade. Então, o que temos em Samaria? Temos uma nova congregação, todos batizados, todos perdoados, todos têm o Espírito Santo, a presença interior. Mas Filipe, o pregador inspirado com milagres, foi embora. Os apóstolos moram em Jerusalém e o Novo Testamento não foi escrito ainda. Então lá está eles, recém-batizados. Seria como eu chegar em Guarapuava com a Bíblia, a única Bíblia, ensinar todo mundo, batizar todo mundo e levar a Bíblia embora e vocês estão... E agora o que vamos fazer? Esta era a situação. Não tinha apóstolo, não tinha Filipe, não tem Bíblia. Então eles estão novos cristãos com as mãos amarradas. O que vamos pregar? Como vamos comprovar isso? Então dois apóstolos viajaram para Samaria, colocaram as mãos em algumas pessoas e algumas pessoas vão ter alguns dons milagrosos. Quais dons? Nós não sabemos, mas vamos na próxima leitura, Atos 19, e Paulo vai esclarecer o assunto de Atos 6 e Atos 8 um pouquinho mais. Atos 19. Nós já lemos esta leitura duas vezes, mas tem algo mais lá que eu não destaquei nas últimas lições. Atos 19, versículos 1 até 7. Acho que estudamos 1 a 5 até agora. Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Oh, batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora, antes de ler mais, o que acontece... De acordo com Atos 2:38, o que acontece quando alguém é batizado em nome do Senhor Jesus? eles são perdoados dos seus pecados e recebem o Espírito Santo. Então, neste momento do batismo, eles receberam a primeira medida do Espírito Santo. Agora, veja versículo 6. Quando Paulo, e quem é Paulo? Apóstolo. Testemunho ocular da ressurreição. Quando Paulo, que é um apóstolo, lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Agora, vocês estão vendo a diferença entre batir nas águas, quando diz que você nasce da água do Espírito, e a diferença aqui, quando o Espírito veio sobre eles, o Atos 8, os apóstolos oraram, impuseram as mãos e o Espírito desceu sobre eles. Essa é uma coisa milagrosa, diferente do novo nascimento de água e Espírito. Então, em versículo 5, nasceram de novo e têm o Espírito Santo. Mas em versículo 6, Paulo, o apóstolo, colocou as mãos e transmitiu os dons milagrosos para eles. Quais dons milagrosos? Línguas e profecia. Por que esses dois? Eu sei que tem 21 dons, mas por que ele deu só dois dons para eles? O ato de profetizar, eles não têm Novo Testamento. Eles não têm Novo Testamento. E Paulo vai embora daqui a pouco. Então, eles precisam de alguém que pode pregar no domingo, edificar a igreja com a mensagem de Deus. E eles precisam de alguém que pode anunciar a mensagem de Deus, pregando o evangelho, explicando para as pessoas na rua com exatidão a mensagem de Deus. Então, precisava alguém inspirado na igreja, porque não tem o Novo Testamento e o apóstolo Paulo vai embora. Mas como eles vão autenticar e comprovar que a mensagem é verdadeira? Línguas. E não é a língua dos anjos, é idiomas humanos. Éfeso não era uma cidade do interior como Guarapuava ou Cantagalo. Não, Éfeso é uma cidade internacional, perto do litoral, tipo Santos, o Rio de Janeiro, onde navios estrangeiros vão desembarcar todos os dias. Então, quando eles vão abordar essas pessoas e eles vão falar de Jesus e o povo vão questionar a ressurreição, eles podiam falar em qualquer idioma humano milagrosamente, sem sotaque, gramaticamente perfeita, igual aos apóstolos em Atos 2, que convenceu as multidões do mundo da verdade do evangelho por meio de idiomas humanos, línguas faladas milagrosamente. É por isso. Simples. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos para Romanos capítulo 11. Romanos 11 vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Romanos capítulo 11. Desculpe, Romanos capítulo 1, versículo 11. O tela do Zoom está cobrindo a passagem. Mas Romanos capítulo 1. O que está acontecendo aqui em Romanos? Nós já fizemos uma recapitulação algumas vezes, mas antes de ler Romanos 1, contexto. Paulo escrevendo para a igreja em Roma, e se ler Romanos capítulo 16, é uma igreja dividida entre judeus num lado da cidade e gentios no outro lado da cidade. E Paulo vai ter que unir esta igreja explicando que eles são igualmente pecador, capítulo 1, 2 e 3, igualmente salvo, capítulo 4, 5 e 6, pela fé, graça e nascimento no batismo. E eles igualmente têm o mesmo Espírito Santo. Atos capítulo 8 e judeus capítulo 7, a lei de Moisés foi embora. Então ele explica como unir a igreja novamente. Agora, a razão que eu queria destacar isso, porque Paulo nunca foi para Roma. Até este momento na vida, ele nunca foi para Roma. Então ele está escrevendo para pessoas numa igreja a qual ele nunca visitou. Ele conhece algumas das pessoas na congregação, porque ele conheceu eles tipo Priscila e Áquila, conheceu eles em Corinto, em Atos 18, e agora eles mudaram seu negócio de tendas para Roma e estão trabalhando com a igreja lá. Então, ele conhece pessoas em Roma, mas ele nunca visitou Roma. Isso é significante porque Romanos 1, versículo 11, diz isso. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Por que Paulo quer visitar Roma? Para compartilhar um dom com eles. Se você ler Romanos capítulo 12, você vai ver que a igreja de Roma tem alguns dons do Espírito. Lembre-se, tem 21 dons do Espírito. Alguns são milagrosos e outros não. E quando você ler Romanos 12, versículos 6 a 8, você vai ver que a igreja de Roma tinha vários membros. Todos eles têm dons do Espírito não milagrosos. E somente tinha uma única pessoa na cidade que tinha o dom de profecia, de inspiração. Só uma. Então, você tem uma congregação que são cristãos, conhecem o Evangelho, eles sabem adorar a Deus. Talvez tenha uma carta ou outra do Novo Testamento. Mas estão recebendo Romanos, primeira carta deles. Mas talvez Priscila e Aquila levaram 1 Coríntios para eles, na viagem deles. Mas eles têm pedaços da verdade. E eles têm uma pessoa inspirada na congregação. Provavelmente Aquila, quem sabe. Mas uma pessoa com a capacidade de receber a mensagem e edificar a igreja. Mas não tem dom milagroso além dessa mencionado. Eles não têm curas, não têm revelação, não têm discernimento, eles não têm línguas, entre outros dons milagrosos. Então, Paulo está vendo esta situação de uma igreja dividida. Eles precisam de informação e eles precisam de uma autenticação da mensagem. Então, Paulo diz, eu quero visitá-los. Versículo 11, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Até versículo 10, ele diz, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Por que Paulo quer visitar eles? Ele, apóstolo, vai colocar as mãos neles e transmitir os dons milagrosos para mais e mais pessoas. Paulo não pode enviar os dons pelo correio. E as pessoas não têm acesso aos dons milagrosos sem a imposição das mãos dos apóstolos. Deixe-me mostrar outro. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Como eu falei, nós estamos lendo cada referência sobre imposição de mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, no contexto das duas cartas. Paulo encontrou um jovem Timóteo, em Atos capítulo 16, entre a cidade de Derbe e Listra, e pediu para Timóteo acompanhá-lo. E Timóteo acompanhou Paulo por uns 17 anos. Depois do seu treinamento, Timóteo foi deixado na cidade de Éfeso, e ele está tendo dificuldades e prestes a desistir. Então, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, evangelista, morando em Éfeso, para incentivá-lo. E veja o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Como Timóteo tinha acesso aos dons milagrosos do Espírito Santo para fazer a obra na cidade de Éfeso? Pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Agora, só existe uma única referência sobrando e eu estou guardando ele por último neste assunto porque tem criado uma confusão na praça religiosa hoje. Mas volta para 1 Timóteo. Capítulo qual? Deixe-me ver. 4:14. Este é um versículo que não vai contradizer nada que ouvimos até agora, mas algumas pessoas olhem somente para este versículo, sem considerar o restante do assunto, e por isso tiram conclusões erradas. Mas 1 Timóteo 4:14. Paulo, falando com Timóteo, ainda em Éfeso, diz, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. E alguém diz, tá vendo? E você pode receber um dom milagroso com a imposição de mãos de presbíteros e não é apóstolo. E eu falo, espere, espere. Nós já vimos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, como Timóteo recebeu dons milagrosos, foi pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Mas, vamos considerar o que está escrito aqui. Tem duas possibilidades, e eu não sei qual é a resposta, mas tem duas possibilidades do significado deste versículo. Paulo disse para Timóteo não negligenciar o dom que ele tem. Ele estava prestes a desistir da obra, e Paulo está motivando ele a continuar na obra. Mas ele diz, não negligencia o dom que foi dado por mensagem profética. Quem profetizou que Timóteo deve ter tal dom? Talvez fosse dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ah, esta é uma possibilidade. Então, esta é uma possibilidade. Um presbítero lá com o dom milagroso de profecia. Ele também recebeu a imposição de mãos em algum lugar no passado. Eu não acredito em Atos 8 que foi só Estevão e Filipe os únicos fazendo milagres. Quando houve a perseguição da igreja em Atos 8, eu acredito que os apóstolos colocaram as mãos em milhares de pessoas. E eles espalharam pelo mundo. Muitas pessoas com capacidade milagrosa, dada pela mão dos apóstolos. Simplesmente, o relato de Atos é curto, focalizado em algumas evidências, de acordo com a situação de Paulo num tribunal em Roma, no final do livro. Mas, possivelmente, presbítero, com a imposição das mãos dos apóstolos, profetizou que Timóteo deve ter tal dom. E presta atenção no final, diz... com imposição de mãos dos apóstolos. Há uma grande diferença de com, que significa acompanhar, e pela, tipo, segundo Timóteo 1:6, que realmente realizou a obra. Então, eu posso imaginar isso. Um presbítero, alguém profetizou, e os presbíteros que são... responsáveis na igreja e um evangelista em submissão aos presbíteros encarregados da obra de Éfeso, eles colocaram as mãos como bênção de apoiar e Paulo colocou as mãos e transmitiu o dom para ele, como nós vimos no outro texto. Tem uma segunda possibilidade. 1 Pedro, capítulo 5, 1 até 5. Se quiser anotar, 1 Pedro 5, 1 a 5. O apóstolo Pedro, terminando a primeira carta dele, diz que ele é presbítero da igreja em Jerusalém. Então, Pedro não era só apóstolo, mas também presbítero na igreja de Jerusalém. Então, talvez o apóstolo Pedro, presbítero, colocou as mãos neles. Nós não temos mais informação. Mas o ponto é, nós não podemos tentar desenvolver um ensinamento da igreja baseado num versículo de 1 Timóteo 4, fora de contexto. Quando nós vimos hoje à noite todas as referências de imposição de mãos no Novo Testamento. Ok. O que eu quero deixar claro no final deste parte aqui é que você tinha que ser apóstolo para receber os dons milagrosos, ou você tinha que receber a imposição das mãos dos apóstolos para receber a capacidade milagrosa. Só essas duas maneiras que o Novo Testamento fala. Tem que ser apóstolo ou receber a imposição das mãos dos apóstolos. Agora, quando os apóstolos morreram? Quando as pessoas que receberam a imposição das mãos dos apóstolos morreram? Nós não temos mais acesso aos dons milagrosos. E se alguém questionar este fato, simplesmente tem que me encontrar na rua 15 da manhã, eu trago o paralítico. É simples. Eu trago o paralítico e você traz o poder. Até agora, nenhum pastor pentecostal, nenhum lugar no Brasil, me encontra na rua. Eu já desafiei vários. Eu já ofereci $1,000 na mão deles para me encontrar na rua 15. Eu trago o paralítico amanhã. E se eles curaram o cara que eu conheço que é verdadeiramente paralítico e não alguém fingindo, eu pago o dinheiro amanhã. Conte comigo. E desafio o pastor onde você participa, porque eu estou pronto. Eu não vou correr de desafio de desmascarar alguém que não tem poder. Filipe, ele ia aparecer, Estevão ia aparecer, Saulo ia, Paulo ia aparecer, Pedro ia aparecer e ia curar e dizer, eu não quero nem o dinheiro. Mas eu faço questão, eu entrego o dinheiro. Se eu ver verdadeiro milagre, estou esperando. Mas, Meu desafio está em pé, mas esse não é o final da lição. Nós temos mais uma tarefa nesta lição e nós queremos fazer esta pergunta. Estes dons milagrosos do Espírito Santo existem hoje em dia? Realmente temos a capacidade de vê-los, tê-los? Nós vamos responder esta pergunta logo depois do nosso intervalo, porque ele é uma resposta meio extenso e eu não quero interrompê-lo com o intervalo. E já é 8h25, então vamos tirar um intervalo por uns 10 minutos. Então nós vamos retornar e nós vamos deixar claro 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 14, e também nós vamos analisar o que está acontecendo no mundo hoje de decepção. E vamos esclarecer tudo isso. Bom intervalo para vocês e eu já volto.